nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas duas horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Na emissão deste domingo destacamos a freguesia de Moura, em Vila Verde. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Moura, Vila Verde.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Moura.
Moura Tetos.
Pão da Ló, pastelaria e cafetaria, a arte de bem receber, junto ao Eucalipto de Moura.
Fundição Ricardo Silva, tradição e experiência há mais de 40 anos na fundição de metais não ferrosos, alumínio e latão. Fundição Ricardo Silva, produção de artigos sanitários, pastelaria, incêndio e decorativos, mobiliário de jardim e urbano. Fundição Ricardo Silva, experiência e história unidas para o servir. Travessa da Ponte Pedrinha 28 em Lomar, Braga. Ligue o 253-609-440 ou vá até fundiçãoricardosilva.com.
As Semanas da Economia estão de volta ao Fórum Braga. Nos meses de maio e junho, a inovação e o desenvolvimento económico do território estão em debate. Participe nas conferências, fóruns, talks e visita mostra empresarial. Entrada livre. Saiba mais e inscreva-se em investbraga.com.
Preparado para descobrir o teu futuro profissional? O Fórum Braga abre portas para a Semana da Economia. Se estás no secundário ou acabaste de te formar, esta é a tua oportunidade de explorar o mundo profissional de Braga. Dias 22 e 23 de maio, descobre a Mostra Empresarial e a Qualifica-te, onde poderás conhecer ofertas de educação, formação e emprego. Sabe mais em investbraga.com.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Moura é uma freguesia vilaverdense com 4,67 km² de área e 1.378 habitantes. Até o início do século XIX foi sede do Couto de Moura, constituído pelas freguesias de Moura e da Laje. Tinha, em 1801, 1.858 habitantes. Dizem que o nome desta freguesia vem de um grande castelo dos Mouros, situado no Monte de Brito, com vestígios de uma cisterna e ruínas de muralhas. Muita desta pedra veio para a Ponte de Prado. Moura foi couto e chamava-se antigamente Couto de Moura de Oliva. Para a história fica também o famoso Eucalipto de Moura. A data da plantação do enorme eucalipto é desconhecida, mas a veneração popular é tão grande que o classifica como um monumento nacional. Hoje, infelizmente, só resta o tronco, devido à doença que o vitimou, mas está desde 2024 devidamente preservado. Ao longo dos anos, o eucalipto tornou-se não só um símbolo da freguesia, mas de todo o concelho de Vila Verde. É com orgulho que os populares afirmam serem necessárias 12 pessoas para abraçar o tronco.
Na emissão de hoje vamos conhecer mais curiosidades sobre a freguesia de Moura, bem como o seu desenvolvimento e filhos ilustres. Para isso, connosco em estúdio já se encontram José Manuel Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Moura, Manuel Rodrigues, Diretor Executivo do Centro Social e Paroquial de Moura e Conceição Alves, dinamizadora e conhecedora desta freguesia. Sejam bem-vindos a esta emissão do programa A Nossa Terra. Começamos esta viagem por Moura, por viajar na memória e nos tempos idos desta localidade. O A Nossa Terra falou para isso com Armando Lopes e Antónia Barbosa, que nos dão conta da ruralidade desta freguesia que outrora cultivava essencialmente milho e vinho.
Moura era umas casinhas velhas, eu tinha estes moradias que usei agora, não tinha estes cortes de estrada, tudo, era caminhos velhos. Ali era o eucalipto, ali era só bote, tinha ali uma poça que até vinha ali mulher roubada e tirava algo do biquinho e passasse ali à vida da igreja. Estou a igreja, fizesse ali muitas rifas, eram os três. Chegaram a ele, atravessou-se, arranjar a madeira e depois encurtá-las e trazer um carro de bois.
A freguesia era muito diferente do que agora. Como eu digo, não havia fontanários, nós por acaso tínhamos lá um tanque onde os vizinhos iam lá lavarem e ia água corrente. Antigamente não havia fábricas, não havia nada, vivia-se de lavoura, não sei como a lavoura antigamente dava muito dinheiro, não dava assim muito, mas a gente criava coentros, criava frangos, vendia feijão, vendia milho e dava para sustentar uma casa e ainda se juntava dinheiro. Agora não, mas agora graças a Deus há as fábricas. Não tem nada a ver, não. Não havia uma farmácia só longe, já que a gente ia à farmácia, não havia um banco. Mas agora, graças a Deus, temos aqui tudo. Temos escola de condução, temos banco, temos a Caixa Agrícola, supermercados. Aqui é um senhor que vende ferramentas e rações e assim. Antigamente tínhamos de ir à Vila Verde, à Prada, que não havia nada. Agora, graças a Deus, temos tudo à porta. Ainda bem.
Desta introdução ao passado, seguimos a conhecer um pouco melhor os nossos convidados em estúdio. José Manuel Lopes tem 51 anos, é natural e residente de Moura, é empresário de profissão e desde cedo esteve envolvido nas dinâmicas da freguesia, sendo sócio fundador e membro da primeira direção da Associação Juvenil de Moura. Há 24 anos que faz parte do executivo da Junta de Freguesia, tendo sido secretário durante 3 mandatos e estando hoje a cumprir o seu 3º mandato como presidente da Junta de Freguesia de Moura. José Manuel Lopes assumiu também o cargo de presidente da Associação Empresarial de Vila Verde, estando a cumprir o seu 2º mandato. Manuel Rodrigues tem 57 anos, natural e residente em Moura, é presidente da Assembleia de Freguesia há 16 anos. Há 2 anos assumiu o cargo de diretor executivo do Centro Social e Paroquial de Moura e está aqui hoje a representar o mesmo. Connosco temos também Conceição Alves, tem 74 anos, vive em Moura e foi professora de ensino básico. Desde 1983 que se envolve com as várias dinâmicas da freguesia. Foi membro e presidente do Rancho Folclórico de Moura e secretária da Junta de Freguesia, é catequista há 35 anos e coordenadora da catequese há 20. É também membro do grupo informal Voluntárias de Moura, um grupo de senhoras que colabora nas angariações de fundos desta freguesia. Mais uma vez, bem-vindos ao programa Nossa Terra e inicio precisamente por colocar uma questão para todos. Gostaria, portanto, de ouvir a vossa resposta para esta questão. Todos têm fortes ligações a Moura, são ativos nesta localidade, portanto, são pessoas extremamente ativas. E eu perguntava-lhes que memórias têm desta freguesia e da sua evolução para a atualidade. Como é que caracterizariam a comunidade de Moura? Podemos começar pelo seu presidente.
Antes de mais, muito bom dia e agradecer desde já o facto de nos permitir divulgar e falar sobre a freguesia de Moura. Eu normalmente costumo dizer que é a melhor freguesia do mundo porque é a nossa, portanto, e como tal é um prazer enorme estar aqui e agradecer-vos realmente por isso. Moura, se eu tiver que definir Moura, eu direi que Moura é uma freguesia, desde logo, muito unida. É uma freguesia que quando pretende ou tem um objetivo e uma causa, habitualmente ou tradicionalmente nós estamos unidos nessa mesma causa. Temos de facto várias obras, vários eventos que são feitos na freguesia que são a demonstração disso, e eu direi mesmo que, provavelmente falaremos disto até mais adiante, a própria Junta de Freguesia e o Centro Cultural que temos em Moura foi realmente o exemplo disso, onde efetivamente mais do que o investimento público foi realmente, a obra só foi possível pelo envolvimento de todos e de todas as instituições. Portanto, eu se tiver que definir Moura, eu defino Moura como uma terra de gente trabalhadora, uma terra de muitos empresários, mas muito trabalhadores que amam, que gostam da sua terra e muito unida, essencialmente. É a ideia que eu posso transmitir acerca de Freguesia de Moura.
Muito bem. E agora, avançando ali para a Dona Conceição, o que nos diria sobre a comunidade?
Muito bom dia a todos. Depois desta descrição será um bocado difícil acrescentar mais alguma coisa, mas eu sou mais velha, portanto, se calhar, sei mais alguma coisa que ele. Moura, quando eu não sou natural de Moura, quando eu vim para Moura em 1981, Moura era uma freguesia como todas as outras do concelho, talvez, onde dizia há bocado o primeiro senhor o primeiro interveniente, que Moura era apenas caminhos, não havia nada. Dizia também a Toninha que era, só se vivia da lavoura. É um bocado verdade. Eu fiquei um bocadinho assustadora, porque eu vinha de Paris e cheguei a Moura, onde só havia terra batida, não havia água, pouca eletricidade. Mas houve um avanço tal, relativamente em pouco tempo, que hoje vai-se a Moura. Eu não vou dizer que a transformaria numa vila, não, nem era a minha pretensão, mas é uma freguesia com qualidade de vida, primeiro, e segundo, com muitas infraestruturas já que servem do mais pequenino ao mais velho. É verdade o que o Sr. Presidente disse, que Moura tem uma particularidade. É unida. É uma freguesia muito unida. Independentemente de tudo, as pessoas, quando há uma causa, unem-se em torno dessa causa e dão tudo o que podem e às vezes o que não podem para que essa causa se realize. Há imensas coisas que nós conseguimos através precisamente do voluntariado.
Uhum. Muito bem. E eu perguntava precisamente ao Sr. Manuel que poderia acrescentar sobre isto.
Muito bom dia, obrigado pelo convite. De facto, depois daquilo que os meus colegas disseram, eu confirmo e constato que, de facto, naquela altura era uma freguesia muito rural, muito profunda, muito caminho, pouco asfalto, pronto. E tal e qual como a Dona Micas veio de Paris, eu também vim com 10 anos de França também. E assustou-me um bocadinho, porque em França estava muito mais desenvolvido do que aqui em Portugal. Mas, devido ao esforço de todos os nós, a freguesia evoluiu brutalmente. Hoje somos também uma freguesia reconhecida a nível de concelho e fruto também daquilo que o Sr. Presidente disse, a união entre todos. Há um núcleo bastante grande de empresários que, unidos, fazemos a força e, de facto, hoje temos uma freguesia com dignidade, não é?
Muito bem. Portanto, já aqui ouvi que, de facto, a comunidade em Moura é bastante unida, capaz de responder ao mesmo apelo, de estar enfocada em objetivos comuns. Eu perguntava à senhora professora Conceição, este movimento Voluntárias de Moura é um bom exemplo disso mesmo, portanto, dessa capacidade de união, de organização para concretizar iniciativas comuns?
Sem dúvida, porque nós demos o primeiro passo como voluntárias na primeira festa das colheitas em Vila Verde, precisamente para angariarmos fundos para as nossas instituições. Éramos 5 ou 6 numa barraquinha de 9 metros quadrados e aí conseguíamos fazer milagres. Só com pataniscas, chouriço assado, broa e vinho. Nada mais. Dali foi como assim uma sementinha que se colocou e multiplicou. Hoje nós temos a mesma atividade, mas assim a um nível estrondoso. Conseguimos fazer muita coisa, parecendo que não fazemos nada. É tudo voluntário, como disse, ninguém ganha dinheiro nenhum. Senhoras de mais idade, menos idade... Esse é típico de Moura. Uhum. Quando ouve falar de Moura, diz assim, é aquela terra onde toda a gente se une. Uhum. É verdade, se for a Vila Verde, por exemplo, num evento, ou Santo António, ou a Festa das Colheitas, Moura, não custa nada fazer, porque vocês estão todos aqui, enquanto que as outras barraquinhas têm 6 ou 7 ou 8 pessoas, nós temos até, às vezes até temos a mais. 30. também comemos bem e bebemos melhor, mas fazemos, eu diria, milagres, não é milagres, mas fazemos muitas coisas.
Muito bem. Eu perguntava, e onde é que poderemos normalmente encontrar as voluntárias de Moura? Portanto, penso que a Festa das Colheitas, já nos referiu, de facto foi onde participaram, nas festas de Santo António também, há outras iniciativas em que por norma podemos encontrar as voluntárias de Moura?
Sim, sim, a próxima será precisamente as festas de Santo António.
Uhum.
Mas logo a seguir, e eu não, ninguém me disse para não dizer, portanto eu vou dizer, vou ser franca, o próximo evento será nas Bodas de Prata do Padre Sandro.
Muito bem.
Que já está constituído um grupo com as 6 paróquias, e vamos fazer-lhe uma festa grande, enorme. E é também, são também as voluntárias de Moura que vão ser chamadas, ainda não fiz reunião com elas, elas vão ouvir isto em primeira mão através da rádio, mas serão elas também a chamar para participarem nesse grande evento que serão as Bodas de Prata do Padre Sandro.
Muito bem, muito bem. Portanto, sempre presente.
Mas antes disso ainda temos o São João em Moura. São todos convidados para virem ao São João Amor, que é feito na Avenida.
Muito bem. O convite provavelmente está aceito, naturalmente, por todos aqueles que estão a vir. Eu perguntava ao Sr. Presidente, estas atividades são também momentos altos e de grande convívio na freguesia, não é verdade? Portanto, tudo aquilo aqui que a Sra. Professora retratou, seja, tenha como palco a própria freguesia de Moura ou o concelho, são momentos que a comunidade de Moura vive com entusiasmo, participação, dizer, estamos presentes, em que, portanto, os vemos sempre presentes aí a fazer algo.
Sem dúvida. De facto, eu costumo dizer que sou um felizardo em ter gente como esta, porque até parece fácil, mas eu também já andei lá a servir às mesas, portanto, e a ajudar em vários eventos, logo desde o início também, e é só quem lá passa é que de facto percebe. Nós, por exemplo, no Santo António, na Festa das Colheitas, aquilo é uma empresa, mas uma grande empresa. Eu não faço a menor ideia de quantas refeições servem, mas são milhares e milhares, ao nível dos grandes estabelecimentos de restauração. Nós, pela evolução, fomos-nos equipando com o necessário, o mínimo necessário, mas o mais importante no meio disto tudo é a forma voluntária, gratuita, a disponibilidade que existe, ao ponto de pessoas marcarem férias para esses dias, para realmente poderem apoiar, a preocupação que existe para que tudo corra bem. Isto de facto é um orgulho da nossa parte, e também não tenho dúvida que a comunidade reconhece, e muito, este esforço por parte deste grupo de mulheres. E também reconhecer que muitas das atividades, das festas, das obras que fizeram, que fizemos, sem elas provavelmente não seriam possíveis. Portanto, eu fico realmente, e digo em todo lado, e agora aproveito ainda também este momento para demonstrar toda a minha gratidão para com todas aquelas, e todos, porque também agora já não são só mulheres, também há homens disponíveis e que se disponibilizam para ajudarem, sempre com um objetivo, uma atividade, uma festa, uma obra, e sempre com o objetivo, de facto, como diz aqui a professora Conceição, é realmente uma alegria, mas fazem-se verdadeiros milagres, que era isto exatamente o que eu queria dizer, fazem-se muitas vezes verdadeiros milagres no tipo de atividades em que realmente nos metemos e conseguimos normalmente atingir e alcançar os nossos objetivos.
O A Nossa Terra esteve à conversa com o Padre Sandro Vasconcelos, pároco de Moura há 25 anos, fala-nos de uma paróquia dinâmica e envolvida nas suas celebrações.
Faço 25 anos dia 1 de outubro que estou na comunidade. Nestes 25 anos houve alterações, como as próprias pessoas também se alteraram, e o conceito de família, e isso tivemos que nos adaptar à nova forma de cada família, à nova forma de ser igreja. A catequese já não pode ser durante a semana, mas é toda ao sábado, antes da Eucaristia, para que as crianças possam celebrar a Eucaristia ao sábado às 7 da tarde. Vamos adaptando e é uma comunidade viva, dinâmica, de gente boa. No que confere a festas, temos a festa do Padroeiro em novembro, o fim de semana mais próximo, dia 11. Temos a festa da Imaculada Conceição, que é na primeira igreja paroquial de Moura, que nós chamamos a Igreja Antiga. E temos a festa de São Bento de Santo André, uma festa também antiga, numa capela, que é no lugar de Santo André, no mês de agosto, que é sempre no segundo fim de semana de agosto. Depois, ao longo do ano, há momentos festivos marcantes, como a Páscoa, que é vivida de uma forma muito intensa, como o Dia de Todos os Santos, em que é um dia marcante na vida da comunidade, porque a missa é no cemitério e é algo que é único para o povo, por isso também é um momento marcante. Temos o Sagrado Laus Perenne, por isso a própria vida pastoral e paroquial tem toda ela momentos marcantes. São momentos diferentes que têm momentos iguais, porque o Dia de Todos os Santos não tem a parte profana. E isso também é importante para a vida em comunidade, em que as pessoas se juntam, dançam, ouvem música, vêm, são sempre cartazes de festas com artistas de renome, em que vem muita gente de fora à própria comunidade, e isso também é importante. Uma comunidade que sabe acolher, que sabe receber os outros, e por isso tem essa parte distinta de um momento que é mais sagrado, digamos. Depois tem também essas festas, um momento sagrado, que também aí ele ocorre muita gente de fora, uma procissão, por exemplo, com 16 andores, 15 andores, 17 andores, por isso são eucaristias solenes muito vividas pelo povo e muita gente de fora também, e por isso também tem o sagrado, e por isso as festas têm o momento, os dois momentos, o Dia de Todos os Santos, como outros momentos de encontro celebrativos, são só momentos de celebração.
Moura é terra de filhos ilustres, gente envolvida e que leva mais longe também o bom nome desta freguesia situada em Vila Verde. José Manuel Fernandes é um dos filhos da terra. Nascido em Moura há 57 anos, foi na política que se destacou. Desempenhou as funções de Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde entre 1997 e 2009. Posteriormente foi eurodeputado durante 10 anos e, mais recentemente, foi Ministro da Agricultura e Pescas. Vê a sua freguesia como uma corajosa e dinâmica e relembra o seu início no associativismo com a fundação da Associação Juvenil de Moura.
É uma terra de gente empreendedora, de gente destemida, com coragem, onde a palavra também superação está bem presente. Eu próprio sinto isso porque, tendo nascido em 67 em Moura, foi logo para a França, o meu pai tinha ido a Salto em 63. Regressamos e senti desde logo também as raízes, a freguesia, sendo-me envolvido nas atividades. Desde catequista, organista, fundador da Associação Juvenil de Moura, tendo estado também na Fundação do Rancho Folclórico do Centro Social Paroquial. Agora é uma terra com dinamismo e onde, se me pedirem palavras, como já disse, para a definir, eu diria que é empreendedora, que é arrojada e também é corajosa. Portanto, Moura é a minha terra, é a terra também onde hei de ficar. Tenho ali todas as minhas raízes e, portanto, quando se tem as raízes, também se procura tratar bem a terra. Bem, a Associação Juvenil de Moura foi um ato também de coragem, porque já muita gente tinha pensado em fundar uma associação que depois nunca fundaram. Eu, com 23 anos, fundei a associação. Aquilo também foi uma escola de aprendizagem para muita gente. Até porque, desde logo no primeiro ano, fizemos a festa do imigrante. Tivemos um orçamento muito elevado e tivemos muita gente a trabalhar para a associação, muito jovens. Nesse sentido, também foi um projeto, no fundo, bem sucedido. Outra das coisas que sinto saudades, no fundo, é daquele campo de futebol onde tantas vezes joguei. Eu que era bom jogador de futebol e é uma pena eu não estar demasiado pesado. Se há coisa que eu gostava de fazer, era precisamente jogar futebol. E tenho ali muitas boas memórias.
Durante a sua presidência na Câmara Municipal de Vila Verde, relembra os desafios que enfrentou por ser considerado novo para esse cargo. Enquanto eurodeputado, esteve na negociação dos orçamentos europeus desde 2009, bem como na negociação de fundos europeus para o país.
Costumo dizer que dou o máximo naquilo que estou, e dou. Depois é tudo uma missão. Há gente que pensa que se programa a vida política. É impossível programar a vida política. Aliás, quando eu fui candidato pela primeira vez, tinha acabado de fazer 30 anos, também me diziam que era muito novo e também dizia que o tempo havia de resolver esse problema. Mas não consigo, que era conservador. E, portanto, aí conquistamos a Câmara Municipal mas muito do que tem acontecido também tem tido sorte, tem tido mérito, tem tido muito trabalho. O slogan do máximo que estou está sempre presente, mas não se consegue programar a vida, consegue saber aquilo que não se quer, mas nem sempre se consegue saber se vamos atingir ou se vamos para aqui ou se vamos para ali. Porque eu estive a presidente de Câmara 12 anos e eu sabia que não seria novamente candidato, ainda que pudesse ser à Câmara Municipal. Mas quando vou para a lista para o Parlamento Europeu, o 8º lugar em 2009 não era elegível. E depois acabei por ser eleito. Pois também não era provável que um presidente de Câmara de Vila Verde fosse para o Parlamento Europeu e voltasse novamente a ser candidato ao Parlamento Europeu. E fui. E fui novamente candidato, isto em 15 anos, onde foi, por exemplo, coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos. E onde nos rankings era considerado sempre um dos melhores eurodeputados, dos 735, e depois dos 705, dos melhores eurodeputados. E assumi funções brutais ali, reuniões de 22 horas. Estive na negociação de todos os orçamentos desde 2009. Estamos a falar de 160 mil milhões de euros anuais, mais agora, e montante ainda agora superior. Estive na negociação de todos os fundos para Portugal, do Plano Juncker, daquilo que é os planos de recuperação e resiliência. Portanto, foi uma grande escola também de aprendizagem.
José Manuel Fernandes considera a sua vida política como uma missão.
É uma missão. Eu costumo dizer que não fui presidente de Câmara, estive. Não fui deputado do Parlamento Europeu, estive. E também, neste momento, estou ministro. Está-se. E nunca se sabe o tempo que se está. E por isso me impressiona muito que há pessoas que pensam que conseguem programar a vida política deles. E também tenho a consciência que na política hoje está-se na mão de cima e amanhã está-se completamente. Está-se na mão de baixo, se quiser dizer assim. Portanto, a política é efêmera. E por isso mesmo, mais uma vez, tem que ser missão. Eu tinha assumido algo que as pessoas diziam que era impossível. E até ali, ninguém fazia esse trabalho. E a partir dali começaram obrigatoriamente também a fazer esse trabalho. Eu sempre disse que estaria e continuaria próximo. Eu todos os fins de semana tinha atividade. Nos distritos de Braga, Viana, Trás-os-Montes, Vila Real, nos distritos de Vila Real e Bragança, portanto era o Minho e Trás-os-Montes. E lancei publicações anuais, onde até o nome do Presidente Junta estava disponível. Registrei uma marca pela nossa terra. E, portanto, trouxe no fundo também essa proximidade. Eu às vezes digo que é uma proximidade onde eu também sou egoísta dessa proximidade. Porque impressiona-me muito que haja gente a falar e a propor soluções sem estar em contacto com a realidade. Portanto, quando eu vou com os pescadores em barquinhos pequeninos, eu fico a perceber melhor as dificuldades. Quando eu estou no terreno e ouço e vejo, eu consigo melhores soluções. E nesse sentido é também uma proximidade que ajuda a encontrar as melhores soluções para os desafios que enfrentamos. Há um outro ponto que eu também fiz no Parlamento Europeu e posso me orgulhar dele, para além de ter arrastado muitos recursos para Portugal, ter participado em soluções como o Plano Juncker, que muita gente achava que era impossível concretizar, e foi o negociador. A reunião mais longa da minha vida foi de 22 horas seguidas para fechar aquela negociação, mas em todas essas e esses regulamentos eu sempre meti coesão territorial, económica e social, ou seja, um equilíbrio do país. Ou não pensar só nos grandes centros, ou perceber que a competitividade tem de se conjugar com coesão territorial, económica e social e também com a sustentabilidade. No fundo, também procurei dar ênfase a um lema que é Unidos na Diversidade, uma Europa diversa, um país também diverso, mas onde a diversidade é uma riqueza. É por isso que uma vez me saiu aquela frase, sou minhoto, português e europeu, e nada disto é incompatível, bem pelo contrário.
Do governo formado em 2024, foi também ministro da Agricultura e Pescas. Sobre o seu papel como ministro, releva que a passagem como eurodeputado lhe deu várias ferramentas úteis para o desempenhar da melhor forma.
Ah, é uma coisa que eu faço. Preparo-me para ser o que tiver que ser. Isso é um outro ponto. Para além de dar o máximo, estou bem preparado para as funções que exerço. Nem tinha consciência, já agora, quando assumi a pasta do Ministro da Agricultura e Pescas, também tem as florestas, nem tinha eu própria consciência da mais-valia que era ter estado na negociação dos fundos todos e conhecer todos os fundos em termos europeus, e a ajuda brutal que isso me deu. E, no fundo, eu não tinha consciência das competências todas que ali estavam e, portanto, nem sempre nós próprios temos, às vezes, a ideia do currículo, das competências, do conhecimento que se tem. E foi sempre um acumular de conhecimento em coisas diferentes.
Presidente de Câmara, proximidade, ouvir, pôr-se no sítio do outro. Há uma coisa que eu digo sempre a quem trabalha comigo: antes de decidires, põe-te no sítio de outra pessoa e depois decide. Faz toda a diferença. É também, depois, a visão mais global e da Europa. E agora, Ministro da Agricultura e Pescas, onde também tem as florestas. Portanto, trabalhos que, no fundo, também me complementam. Mas há uma coisa que eu sempre tive, que é o ter poder, a mim só me dá mais responsabilidades. Ter poder ou estar a exercer um cargo só nos obriga a ser melhores, a ter que ter mais paciência, no fundo, aumentar a tolerância, mesmo quando somos injustamente tratados.
Deste filho da terra, que mais do que político é humano, sabemos que se considera uma pessoa genuína sem se preocupar com o politicamente correto.
Considero-me genuíno. Eu não tenho receio, medo de esconder de onde venho, sabendo de onde venho. Tenho orgulho de todo o meu percurso. Tenho orgulho em pertencer a uma terra como Moura, onde as minhas raízes vêm de gente pobre, e portanto não escondo as raízes, não escondo aquilo que me vai na alma. Às vezes, se calhar, dizem que eu sou demasiado transparente, paciência, e não sigo muito o politicamente correto, não devia estar a tocar concertina ali, eu não devia, não quero saber disso. Faço o que acho que devo fazer. É uma coisa que eu nunca abdicarei, é da minha liberdade. E, portanto, nunca me deixarei condicionar pelo politicamente correto. Olha o trabalho que fizemos com os lenços namorados, provamos que aquilo que muitos consideravam algo que não tinha a força que tem, mas aquela genuinidade, a força e a inovação que traz. Ou então mesmo considerar que há uns anos consideravam que a concertina era um instrumento de parolo e hoje já não o consideram, há muitos jovens, portanto, sou genuíno e não estou muito preocupado com o politicamente correto.
Dos filhos ilustres da política, seguimos para o desporto. Tiago Sá, guarda-redes do Sporting Clube de Braga, partilha que o seu amor pelo futebol começou desde pequeno, em brincadeiras com os amigos pelas ruas de Moura. Embora aos 16 anos tenha começado a treinar com a equipa principal, conta que enverdou pelo futebol de uma forma muito natural.
Sempre tive uma infância muito na natureza, muito fora de casa, e a bola andava sempre atrás de nós. Começámos a jogar futebol desde pequenos, depois fomos crescendo, fui jogar uns tempos ao Prado, depois apareceu o Braga através de um tio meu, do que se comprometeu a nos trazer para Braga, para nós jogarmos nas escolinhas de Braga, e foi uma coisa muito, muito natural. Eu gostava de jogar futebol, o meu tio disse que me trazia e eu vou jogar para o Braga, mas uma coisa pouco imposta, muito vim para o Braga para me divertir, era esse o objetivo. Os anos foram passando aqui no Braga, comecei a ter algum sucesso, a ter algumas qualidades como guarda-redes, comecei-me a focar, cada vez que isto ficou mais sério, comecei-me a focar a sério no futebol. A responsabilidade acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi enquanto crescia, por ter o futebol. Fazer parte de uma equipa também é uma coisa muito, muito importante para um jovem, até enquanto me estava a formar como homem. E o Braga tem um peso muito, muito grande nisso, porque passava muitas horas aqui. Quando cheguei ali à adolescência, passava tantas horas em Braga e no Braga como passava em casa. Então acho que esse sentido de responsabilidade que eu aprendi muito novo, porque tinha que cumprir horários, tinha que estar a horas pronto para jogar, para chegar aos jogos e aos treinos. Quando passei para a adolescência, ia para a escola para Braga, tinha que ir sozinho à hora certa, a descer a avenida para ir para o 1º de Maio fazer o treino. E acho que essa responsabilidade foi a coisa mais importante que eu tive desde pequeno e que eu senti que cresci muito enquanto homem, mais cedo do que se calhar as outras, os meus amigos e outras crianças, porque tinha que ser, porque o futebol assim o exigia.
Para Tiago Sá, a vida sorriu-lhe ao conseguir trabalhar no clube que sempre gostou, o Sporting Clube de Braga, conseguindo assim estar também perto de casa. Em Moura, sempre procurou estar envolvido com a freguesia e por isso aceitou ser festeiro da festa de São Bento e Santo André em 2022.
A vida foi muito, muito minha amiga até ao dia de hoje. Trabalhei muito para chegar aqui e abdiquei de muita coisa, mas tenho a sorte de fazer o que muitos colegas meus no futebol não fazem, que é faço o que gosto e ainda estou em casa e não perco muitos aniversários, não perco muitos domingos, porque eu ainda consigo estar diariamente com toda a minha família, ter um jantar por mês com a minha família toda, os meus tios, os meus primos, que tenho muita ligação, e ainda consigo estar perto de toda essa gente e jogar futebol no clube que eu gosto desde pequeno, e o sentimento que fica é de muita felicidade pelo eu consegui construir. Sim, eu nunca deixei de fazer parte de coisas da freguesia, até porque sempre possível, jantares, festas, sou uma freguesia que faz muitos eventos, tento estar sempre presente. Sempre gostei, então quando me surgiu, eu casei nesse ano, 2022, e depois a festa foi em agosto, e vieram perguntar se eu queria ser, disseram-me quem era o resto da equipa, que os outros 9 que iam comigo, a maioria eram esses tais meus amigos de infância, íamos ser todos juntos, eu disse, pronto, eu, claro, ajudo no que posso, estarei sempre disponível para ajudar, e tanto é que correu muito bem. E foi um ano, é um ano de uma experiência diferente, dá um bocadinho de trabalho, mas é um ano muito, uma coisa muito gratificante no fim. Como é, obviamente, o futebol estava sempre primeiro, acho que foi fácil, mantive a mesma linha que mantenho em tudo que eu faço. O futebol estava primeiro porque é a minha profissão, e é uma profissão que tem que ser vivida 24 horas por dia. Se és profissional de futebol, tens de ser 24 horas por dia para estar no top durante muitos anos. Depois, quando havia espaço a fazer parte disso, fazia parte. Havia muitas reuniões que eles iam que eu não ia, estava na Turquia, estava na Bélgica, estava na França a jogar, estava fora, e eu então uma videochamada, ajudava-os, fazia parte, ouvia o que é que eles diziam, mas eu estava presente por videochamada. Nos eventos, se calhar fisicamente não ajudava tanto, não tenho também essa disponibilidade, mas ajudava de outras formas. Ajudas, patrocínios, levar gente, levar os meus colegas daqui do futebol, alguns já tiveram presentes em eventos desse ano. Isso também são formas de ajudar, é preciso de tudo, e eu tentei ajudar naquilo que podia, tentei ajudar no máximo, isso é que ajudei, e funcionou tudo muito bem.
Tiago sente que a freguesia tem-se desenvolvido pela positiva e que tem procurado manter o espírito de comunidade e as suas tradições.
Tanto a nível de obras lá, coisas que estão a fazer para melhorar a freguesia, acho que têm sido positivas, como neste nível de, e já dura alguns anos, estas voluntárias que ajudam na festa, ter festas grandes, fazer todas as festas que o calendário religioso tem, nós fazemos todas, não deixamos passar nenhuma. Quando não há pessoas para fazer, voluntários juntam-se e fazem a festa em pouco tempo e tudo se faz na mesma. Acho que isso é importante para este sentido de comunidade que nós temos na freguesia de Mouro. Toda a gente participar, toda a gente ajuda. Acho que o trabalho tem sido bem feito. Acho que dá continuidade.
Seguindo pelo desporto, trocamos as chuteiras e as luvas pelas motas. Nos desportos motorizados, Graciano Duarte, um jovem de 33 anos, destaca-se no campeonato de motocross. Uma paixão que tem desde pequeno e começou por passeios no monte. Explica que o desporto é feito em circuito, em que o objetivo é dar o maior número de voltas num circuito de terra batida.
Eu comecei mais por divertir-me com amigos e andar a fazer uns passeios pelo monte, pronto. E depois, a minha paixão sempre foi o motocross. Fascinava-me, tipo, ver pessoas a dar saltos. Eu sei que quem vê isso, se calhar vê um bocado perigoso, um bocado maluco, mas nem se trata disso, não é? Entretanto, conheci amigos que também gostavam e comecei a experimentar. Foi desenrolando por aí fora, depois foi federado e sou ainda hoje. Estar numa prova de motocross é uma coisa de muita adrenalina, sensação muitas das vezes de nervosismo, medo, tudo misturado. Há circuitos com 1.400 metros, há circuitos com 1.200, há circuitos com 1.000. Aquilo nós temos 20 minutos mais duas voltas. Nós, as duas voltas temos que cumprir sempre. Nos 20 minutos, nós depende da rapidez de cada piloto. Podemos dar 10 voltas, há muitos pilotos que só dão 7, há pilotos que dão 8. Claro que quem chega em primeiro é o que cumpre mais voltas. Você tem um arranque, que é uma grelha. Neste momento, no campeonato, estão à volta de 32, 33 pilotos. Arrancam os 33 e depois começam a andar no circuito. Claro que depois muitos pilotos mais atrasados começam a ser dobrados. Depois, ao fim dos 20 minutos, o primeiro vai levar a placa das duas voltas. Passa uma volta à pista, na segunda volta na meta, vai levar a placa de uma volta. E dá a volta à pista e depois acaba a corrida. Estratégico, físico, requer muito trabalho, muito tempo.
Graciano refere que o motocross é um desporto de estratégia e que este ano, com a mudança de mota, procura estar nos 10 primeiros lugares do campeonato e, mais à frente, competir no Campeonato Nacional de Veteranos.
O que me chamou mais a ser participar no campeonato é tentar evoluir e tentar sempre aumentar a fasquia. Os últimos campeonatos é sempre campeonatos de adaptação. Eu estou-me tipo, a tentar adaptar e a tentar evoluir o máximo. Eu troquei de moto, agora estou numa moto numa 450 e estou numa fase de adaptação à moto. O meu objetivo é fazer os primeiros 10 do campeonato na minha categoria, que é a categoria promoção. Neste momento estou em 17º do campeonato. O campeonato começou em março e acaba ao final de setembro ou início de outubro. As pistas também são um bocado desfavoráveis às 450, porque são pistas muito fechadas, muito enroladas. Estou mais numa fase de adaptação e, claro, o meu principal objetivo é não me lesionar e chegar ao fim. E eu não sou um piloto que arrisca muito. Se calhar se arriscasse, tinha mais sucesso. Mas eu faço tudo pela certa. Tento fazer tudo o máximo pela certa. e no Conselho de Vila Verde, embora que isso é um troféu, é um campeonato totalmente diferente, e vê-se pessoas, é das pistas que se vê mais pessoas a assistir, é na pista do Pico. E penso que haja bastante gente a gostar no Conselho de Vila Verde de motocross. Todos os dias evoluir com pés e cabeça. O meu objetivo é tentar ser campeão nacional de veteranos.
Os testemunhos dos filhos ilustres de Moura em Vila Verde continuam. O próximo é de Karina Almeida, que se destaca na investigação na área da ciência. Aos 41 anos, Karina é investigadora do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária em Vila do Conde. De Moura relembra uma freguesia com muita segurança e que mantém o seu espírito comunitário. Focada na biologia aplicada, Karina procurou trabalhar em ferramentas de diagnóstico.
Apesar de não viver em Moura, acompanho, portanto, muitas vezes a Moura, e sei que se mantém muitos dos mesmos valores e deste espírito comunitário. Para ser muito honesta, foi um bocadinho o acaso do destino. De uma forma geral, eu era boa aluna, portanto, confesso que quando concorri à universidade não sabia muito bem aquilo que queria, e portanto, quando chegou a hora de escolher os cursos, confesso que não tinha assim nenhuma inclinação muito forte, mas eu fiz o secundário na área das ciências e, portanto, sempre tive, se calhar, alguma inclinação para a área de ciências. Acabei por entrar no curso de Biologia na Universidade de Minho. Mas depois, quando fiz o doutoramento, eu na realidade fiz o doutoramento em Engenharia Biomédica. Mudei um bocadinho mais para a área da Engenharia, mas sempre muito ligada à área biológica, portanto. Bom, a Biologia tem diferentes vertentes, desde a área animal à área vegetal e à área da Microbiologia, Biologia Molecular. No meu caso, eu sempre fiz um percurso muito mais ligado à área da Microbiologia e da Biologia Molecular. E, portanto, apesar de eu ser bióloga, eu não sou especializada nem na área animal nem na área vegetal, sou mais especializada em biologia molecular. E, portanto, o doutoramento foi muito focado nessa área, na área de diagnóstico e de ferramentas de diagnóstico de biologia molecular.
O seu doutoramento focou-se em conseguir que estas ferramentas de diagnóstico se tornassem mais rápidas através da microbiologia, explicando ainda que estas ferramentas são essenciais para uma maior detenção dos agentes.
Eu trabalhava especificamente num grupo de trabalho que era especializado em biofilmes, portanto, estamos a falar de estruturas microbianas que se formam naturalmente em superfícies, essencialmente, cujo objetivo é proteger os micro-organismos. Ainda que no meu caso, o meu plano de trabalho sempre foi muito mais alinhado com o desenvolvimento de metodologias de biologia molecular para detectar de forma muito específica que micro-organismos estavam presentes numa determinada amostra, portanto, com o objetivo de se conseguir uma identificação rápida. Em boa verdade, nós fizemos trabalho em diferentes áreas e que no fundo aborda patogénios de diferentes áreas. Mas na altura estávamos muito mais focados em bactérias patogénicas que são problemáticas do ponto de vista de segurança alimentar. Portanto, uma que toda a gente conhece muito bem é a salmonela, provavelmente, acho que já toda a gente terá ouvido falar a determinada altura. Portanto, é uma bactéria patogénica que pode ser transmitida por alimentos e, portanto, na altura estávamos muito focados nos agentes que são transmitidos por alimentos e que causam doença, mas que são transmitidos por alimentos. Durante esse percurso, eu e mais dois colegas que também trabalhavam no mesmo grupo de investigação que eu, decidimos também criar uma startup de base tecnológica, cujo objetivo era precisamente desenvolver estas ferramentas de diagnóstico e levá-las um bocadinho mais à frente em termos de validação e colocação no mercado. E, portanto, depois, cerca de 3 anos depois, 4 anos depois, acabei também por deixar a vida mais académica e passei para esta startup. Em boa verdade, as soluções que nós tínhamos em vista não eram soluções para os pacientes usarem, seriam sempre soluções para serem usadas em contexto laboratorial. Portanto, o diagnóstico que é feito nos laboratórios é muito baseado em técnicas de cultura, no caso, quando estamos a falar de micro-organismos, é muito baseado em métodos de cultura. procura. Agora tem ocorrido uma transição para os métodos de biologia molecular, que são muito mais rápidos, e o que tem sido muito benéfico, porque acelera em muito o diagnóstico. Portanto, só para terem ideia, nos laboratórios de controle de qualidade alimentar, nos laboratórios de segurança alimentar, o diagnóstico de uma amostra, por exemplo, a pesquisa de salmonela, poderia facilmente demorar 7 dias, há uns anos. Atualmente é possível, em 24 horas, dar um resultado quanto a uma pesquisa de salmonela. Portanto, os métodos evoluíram muito, e evoluíram porque as ferramentas de diagnóstico se adaptaram, e, portanto, nós trabalhávamos muito nesta linha de trabalho.
Desde 2017 que Karina está no INEAV, um laboratório do Estado que é referência nacional na segurança alimentar. Como responsável pela Unidade de Segurança Alimentar, desde 2020 procura que todos os alimentos sejam seguros para consumir no país.
Como trabalhava com ferramentas de biologia molecular aplicadas à área da segurança alimentar, depois acabei por ingressar num laboratório de Estado que é especializado em segurança alimentar, e não só, mas o INEAV é o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, é um laboratório de Estado que é tutelado pelo Ministério da Agricultura. Portanto, eu fui contratada para dar apoio precisamente na implementação de metodologias de base molecular para apoiar no diagnóstico de agentes patogénicos, especialmente aqueles ligados à área da alimentação e que podem ser transmitidos por alimentos. E desde 2020 sou também a diretora da Unidade de Segurança Alimentar aqui do INEAV. E, portanto, trabalho muito em linha com aquilo que foi a minha área anterior de trabalho, portanto, com bactérias patogénicas, essencialmente, e com o diagnóstico rápido destes agentes, e, no fundo, também a caracterização genómica da diversidade destes agentes. Portanto, a nossa unidade à qual eu pertenço, é especializada na área da segurança alimentar. Nós somos, na realidade, nós somos o Laboratório Nacional de Referência em matéria de segurança alimentar e, portanto, nós somos também os responsáveis pela componente analítica dos planos de controle oficial que se fazem no país e, portanto, obviamente, a nossa primeira missão é garantir que tudo é feito o mais rápido possível e que obviamente, os alimentos que são consumidos no país são seguros. Essa, obviamente, é a nossa primeira missão. E, claro, todo o trabalho de investigação associado à pesquisa destes agentes, à caracterização de quais os mais prevalentes, quais os serótipos mais problemáticos em determinado momento, quais são as substâncias que circulam, quais são as substâncias que podem ou não estar presentes nos alimentos, que nós também controlamos.
Senhor Presidente José Manuel Lopes, ver estes filhos ilustres a distinguirem-se em diferentes áreas é um motivo de orgulho para Mor?
De facto, eu estava a ouvir e isto arrepia aqui, porque isto é realmente aquilo que representa a nossa freguesia e de forma transversal, desde o desporto à política, à medicina, à parte mais científica. De facto, isto é um bocadinho um exemplo daquilo que é o genes da nossa malta, passo a expressão, porque de facto lutam e conseguem de facto atingir os objetivos. É um motivo de orgulho enorme, desde a Karina, desde o João Fernandes, desde
o Tiago Sá,
são realmente exemplos de pessoas que na sociedade são reconhecidos pelo trabalho, pelo empenho, pela forma como vêm. Mas isso, de facto, nós também temos noutra terra. Portugal é realmente um grande país e nós temos, e comprovadamente, temos pessoas que se distinguem por todo o mundo. Isto realmente é um motivo de orgulho e que é reconhecido, eu até arrisco mesmo mundialmente, porque costuma-se dizer que nós vamos para qualquer cantinho do mundo e nós vemos portugueses de sucesso, gente trabalhadora e com muito sucesso. Mas o que de facto é que aqui de realçar e que se percebe é a relação que não perdem para com Mor, que é a terra destas pessoas, ou seja, o exemplo de José Manuel Fernandes, que sempre que pode, nós sabemos, nomeadamente quando era eurodeputado, como ele diz, e bem, todos os fins de semana vinha e muitas das vezes ia, portanto, amor, e que vai à terra do pai, à casa dos irmãos, ver os amigos, adora estar com os amigos, dificilmente se lhe liga, ele só se mesmo não puder, mas seja para um pequeno café, um jantar, uma brincadeira, ele está sempre presente, mas posso dizer o mesmo do Tiago Sá, de facto, que se envolve, que aparece, o exemplo de um jovem, ok, estamos a falar de um jovem com sucesso, que está, está na nossa grande equipa do Braga, portanto, é uma referência, mas nunca perdeu as raízes, e continua e fez questão de fazer parte da comissão de festas, de estar, e eu acho que isto é um exemplo também, porque ele ainda é um jovem, é um exemplo para a juventude, que tendo um certo estatuto na sociedade, não devem nunca perder a essência das raízes, da família e daqueles que os ajudaram a ser aquilo que eles realmente são, porque de facto quando se chega ao topo é fácil, mas é preciso perceber que há um percurso. Eu acho que reconhecer, não esquecer a nossa essência e o nosso passado, isso é realmente uma virtude, e é aquilo que eu retiro destas palavras de todas as pessoas, dos três intervenientes que acabaram agora por dar aqui o testemunho.
Muito bem. Vamos já continuar a conhecer mais e melhor a Freguesia de Mor, em Vila Verde, logo a seguir a este curto intervalo. Fique connosco.
A nossa terra.